Peraí, caraca.
O quê?
Caiu aqui, mano. Porra, mano,
O quê?
caiu.
O quê?
Caiu a tampa do seu cu, mano. É uma piada de quinta série, você nunca viu isso?
Caralho, mano, isso eu nunca vi, velho. Isso não é
Ah,
que
velho,
merda.
isso aí tá famoso na internet, velho.
Não, não, onde eu vivo não tem essas coisas, não. Meus amigos de Facebook não compartilham essas coisas. Que caralho, merda. Que merda que caiu aqui, aqui tá gravando. Que caiu? É desse jeito ilustre que começamos mais um programa. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o CG Sampaio, estou aqui com a tampa do meu orifício caído.
Ai, meu Deus, eu sou Matheus Sophie e eu nem sei o que falar em relação a isso. Eu só quero pedir desculpa pela piada.
Então vamos, bola pra frente, não falaremos mais nisso no programa de hoje. Bom, estamos aqui com um programa mega especial, né, Matheus?
Explique especial, define especial.
Eu não sei se vocês perceberam, mas hoje eu estou bastante entusiasmado para apresentar o programa, diferente dos outros, né? Não sei por quê.
Normalmente você fica mais contido, né, com os convidados.
É, hoje eu disse que eu ia ser um verdadeiro hoster. Bom, então nosso programa de hoje é especial porque ele tá saindo atrasado. Isso não é nada de especial, mas é especial. Tá saindo atrasado, estamos gravando hoje na segunda-feira. Deveríamos ter começado a gravar na quarta, eu acho,
sim,
né, Matheus? Só que aí tivemos alguns convidados, na verdade a nossa agenda tava cheia.
Tava cheia?
Deveríamos ter gravado acho que quarta, sexta,
exato,
e sábado, certo? Só que por alguns probleminhas, acabamos não gravando com ninguém na semana e tivemos que ter uma ideia de acho que de terceira, sei lá, para salvar o episódio dessa semana. Mas não se preocupem, porque o conteúdo de hoje também é bom, como os outros também.
Na verdade, vai ser uma primeira edição de uma coisa que a gente já queria fazer.
Isso é como se fosse uma espécie de... uma degustação.
Uma resenha, um piloto.
É, um pilot. Hoje eu vou apresentar o programa somente em inglês. Sessão de recados, podcast.
Nossa, velho, caprichou nessa.
Bom, nosso recado é.
Pois aí.
Nosso recado de hoje é o mesmo de sempre. Viemos até aqui para pedir esmolas. Você, que tem um bom coração e muito dinheiro no bolso,
só pede seu dinheiro,
pode ajudar-nos. Se você quer ajudar este programa a crescer e trazer mais conteúdo para você e o mundo do podcast, você pode ajudar contribuindo com o nosso Padrim e o nosso Patreon.
Um dólar, um real, boleto, cartão, você paga para você quiser, se tiver algum problema, manda e-mail, aí dinheiro a gente dá um jeito.
Transferência, cheque.
É, opa, o número da minha conta, eu posso dizer aqui, é 1, 2, 3, 4.
Mala direta. Pode ser em dólar, euro, peso, qualquer coisa. Contanto que tenha valor. Bom, então você já pode linkar lá no nosso site para visualizar os modos de pagamentos. Estamos também tentando formular algumas metas, isso mesmo, metas, para dar alguns agrados para nossos padrinhos e patrons. Bom, mas então, o que nós preparamos para o episódio de hoje é... Resenha meu conto, por favor.
Isso é um bom nome pro programa, apesar de que o cara não pediu, né?
O nome do quadro é Resenha meu conto, por favor. Olha aí, cadê? O cara não, a moça. O conto que eu irei ler se chama A Criatura. A criadora desse conto tem o perfil, que a gente vai deixar linkado aí no site, é RH Nunes, ok? Bom, A Criatura. Eu entro na sala escura com calma. Tudo não passa de uma fantasia, penso enquanto passo pela porta destruída por pins. Fantasmas não existem, nunca existiram. É uma casa velha, com sinais de que foi abandonada a pressas. Portas-retratos estão caídas no chão, cercados por vidro quebrado e empoeirado. Algumas janelas estão estilhaçadas, outras apenas imundas. As cortinas pendem de forma estranha, parecendo que vão cair a qualquer instante. Vejo bonecas jogadas no sofá, um jornal abandonado sobre a mesa de centro, um tapete rasgado. Ouço passos atrás de mim. Viro tentando seguir com os olhos a fonte do barulho. Não vejo nada. Avanço mais para dentro da sala e me assusto quando um rato sai correndo debaixo do sofá. É só um rato. Eu respiro profundamente para me acalmar. Eu consigo ver pela janela que está começando a escurecer. Talvez seja uma boa ideia eu sair da casa logo. Posso deixar para explorar quando tiver mais claro. Enquanto me encaminho para a saída, as luzes se acendem. Não são luzes elétricas, são velas, todas acesas ao mesmo tempo. Meus pelos do braço se arrepiam. Corro em direção à porta da entrada, mas não consigo abri-la. Está trancada. Não poderia estar trancada, porque eu passei por ela para entrar na casa. Não havia chave. Forço a porta até ouvir um novo barulho às minhas costas. Mais uma vez eu viro rapidamente, mas nada vejo. Passo pela porta da sala e as velas ainda estão acesas. Resolvo não entrar novamente ali. Decido procurar outra porta para sair. Talvez tenha uma outra saída na cozinha. Quando estou no corredor, me encaminhando para meu plano, escuto um rangido na escada. Acreditando que vai ser mais um barulho sem fontes, olho para cima das escadas e vejo uma menina. Meu instinto foi correr na direção dela. O que você está fazendo aí? Pergunto. Você não pode ficar aqui dentro. Foi você que trancou a... A última palavra ficou presa na minha garganta. A menina olhou diretamente para mim. Seus olhos eram brancos, sem vida. Reparo que a menina tem sangue nas mãos. Mas o... Mais uma vez não termino a frase. A menina aponta para algo às minhas costas. Uma figura que não é completamente um homem, nem um animal, me encara estaticamente. A criatura é alta, muito pálida, não tem cabelos nem usa roupas. Tem formas alongadas, uma cabeça arredondada e dedos compridos esticados na minha direção. Eu grito e logo me arrependo de ter feito isso. O barulho parece despertar a criatura de sua condição inercial, e ela começa a andar na minha direção. Começa a correr para o topo da escada, mas a menininha desce na minha direção. Entre enfrentar a garota ou a coisa, tento minhas chances com a menorzinha. Ela não avança sobre mim, não é tanto. Ao ver a criatura se aproximando, ela corre na mesma direção que eu. Ela também tem medo. Não consigo mais tomar nenhuma decisão consciente. Apenas sigo meus instintos, que mandam seguir a menina. Ela deve conhecer a casa, deve saber para onde fugir. Ao alcançar o topo das escadas, ela começa a correr de maneira estranha, apoiando-se sobre seus pés e mãos. Consigo escutar a criatura cada vez mais próxima de mim, e quanto mais eu grito, mais perto ela fica. A garotinha entra em um quarto que um dia já pertenceu a uma criança. Quando eu passo, ela fecha a porta, encarando-me, diretamente por seus olhos enevoados. Ela coloca o indicador sobre os lábios, solicitando que eu me cale. Ela aponta para a porta e mais uma vez coloca o indicador sobre os lábios. Entendo que ela quer que eu fique em silêncio e é exatamente o que eu faço. Ainda estou parado, perto da porta, quando a criatura começa a empurrá-la do lado de fora. A menina corre para dentro do armário. Começa a olhar em volta, procurando uma saída. Vejo nas paredes alguns porta-retratos empoeirados. Chama minha atenção a menininha nas fotos. A mesma menininha que estava escondida no armário. A foto está em preto e branco, parece tão velha quanto a casa, abandonada há mais de 40 anos. A porta começa a ceder às investidas da criatura. Eu não tenho onde me esconder. Eu sinto muito medo, meu corpo treme violentamente, meus dentes batem uns contra os outros. Corro para baixo da cama e tento ficar em silêncio, a porta escancarada. Escuto os passos da criatura, ela abre o armário que está vazio. Onde está a menina? Pergunto a mim mesmo em pensamento. A criatura continua a andar pelo quarto e para repentinamente. Temo até mesmo que o som da minha respiração seja alto demais. Paro de respirar. Sinto um arrepio na nuca e viro a cabeça para o outro lado. A menininha está lá, de joelhos. Suas mãos ensanguentadas apontam para baixo da cama, onde eu estou. A criatura volta a andar, agora em direção à cama. Não consigo mais controlar meu corpo. Tremo tanto que as batidas do meu corpo no chão provocam vibrações sob mim. Sinto um líquido quente escorrer pelas minhas pernas. Ao longe escuto risadas. Eu choro, não quero morrer. Eu grito e imploro, não quero morrer. Escuto a voz da minha irmã me chamando, Lucas, Lucas. Seu tom é preocupado. Consigo sentir mãos segurando os meus braços. Lucas, tira os óculos, tira os óculos. Ela continua falando. As palavras dela começam a entrar na minha consciência. Sinto mãos sobre minha cabeça e de repente tenho que adaptar meus olhos à claridade. Estou novamente na sala da minha casa. Estou jogado no chão, molhado e chorando. Minha irmã me abraça com força. Meus amigos riem sentados no sofá. Aos poucos vou voltando à realidade. Lembro que estava brincando com meus óculos de realidade virtual. na tela da TV. Meus amigos viam ainda a imagem pausada da menina de joelhos ao lado da cama. Tudo não passou de uma fantasia. Forçam-me a pensar para me acalmar. Começo a sentir vergonha por ter molhado as calças. Meus amigos nunca queriam esquecer dessa história. Bem que eu te avisei para não entrar nessa simulação de terror, Lucas. Minha irmã me ajuda a levantar do chão. Agora é minha vez. Ouço meu amigo dizendo, enquanto corre para colocar os fones de ouvido e os óculos. Vejo ele escolher um outro cenário de horror. Não fico na sala porque vou ao meu quarto trocar de roupas, mas mesmo no chuveiro consigo escutar os gritos e as risadas vindo do outro cômodo.
Eu quero começar, não é por nada, mas eu quero começar a falar mal. A escrita é redundante, cara. A escrita é muito redundante, ela fica dizendo as coisas reforçando. Por exemplo, eu vou ler um trecho aqui. Quando eu passo, ela fecha a porta, encarando-me diretamente por seus olhos enevoados. Coloco o indicador sobre os lábios, solicitando que eu me cale. Ela aponta para a porta e mais uma vez coloca o indicador nos lábios. Entendo que ela quer que eu fique em silêncio, e é exatamente o que faço. Só quero dizer uma coisa. Todo mundo sabe que o indicador sobre os lábios significa silêncio, então eu não precisava desse último trecho. Corta. Caraca, muito feio isso.
Eu sei, cara. Não, eu não sei.
Antes de você tentar explicar.
Eu vou tentar explicar.
Isso, eu vou tentar explicar. É que o leitor é burro. Ela tá desfazendo do leitor. Que o leitor não vai saber que dedo sobre os lábios é silêncio. Que escroto, velho.
Eu acho que ela quis mostrar uma sensação de horror, sabe? Tipo, de desesperado. Então a menina tá desesperada pra que ele faça silêncio. Então ela reforça essa ideia de...
Sei não, comigo de, não de pedir funcionou silêncio. Não.
Eu, pelo menos eu, creio que foi essa a intenção.
Velho, falando...
Não, mas tem algumas coisas que acabam repetindo mesmo, que são um pouquinho desnecessárias. Mas
ela deveria revisar mais. Revisa aí.
Revise
e corte.
Quando ela fala que não consigo mais controlar meu corpo, tremo tanto que as batidas do meu corpo no chão provocam vibrações sobre mim, sinto um líquido quente escorrer pelas minhas pernas, tá? O líquido quente é o xixi, todo mundo já sabe. Aí quando ela fala, ao longe escuto risadas, eu choro, não quero morrer, eu grito e imploro, não quero morrer, escuto a voz da minha irmã me chamando, Lucas, aí eu já sei.
Não, aí eu matei, eu pensei que você tinha descoberto, tipo, aqui, é uma casa velha, com sinais de que foi abandonada às pressas. Pô, o cara descobriu uma simulação.
Na parte que ele vai tentar sair da casa, aqui, ó. Eu consigo ver pela janela que está começando a escurecer. Talvez seja uma boa ideia eu sair da casa logo. Posso deixar para explorar quando estiver mais claro, entendeu? Eu acho que, eu não sei se eu sou doido, mas eu levei esse explorar quando estiver mais claro do mundo real.
Nossa, cara, não, eu viajei, comigo foi totalmente diferente. Isso aí me fez pensar que ele tava explorando uma casa na realidade.
Pois é, eu falei, porra, por que o cara vai explorar uma casa sem motivo? Então deve ser alguma coisa fora. Até porque eu acho que eu peguei mais rápido por causa do anime, do Sword Art Online, que é feito em realidade virtual.
Ah, sim, eu já vi. Isso aí... Olha, eu botei...
Peguei a referência, eu matei a charada, mas a jogada foi boa.
Eu botei aqui na minha pauta, você já assistiu Black Mirror?
Ainda não.
Então, né, no Season 3, Episode 2 de Black Mirror, tem uma parada, eu aposto que essa menina assim, é igual, mano, a mesma coisa.
Bom, vamos mandar uma mensagem perguntando assim, você já assistiu Black Mirror?
Vou mandar
agora porque eu sou desses.
Despretensiosamente.
Tipo, quem é você, menino?
Vai mandar mesmo?
Eu vou mandar aqui no conto dela. Deixar um comentário aqui porque eu sou desses. Enfim, vamos pontuar outras coisas aqui.
Eu não achei muito legal não, a escrita, achei meio... Ela usa umas figuras de linguagem...
Achei normal.
Então, ela usa umas figuras de linguagem interessantes e não usa muita descrição, então é ok, tá na média. Não foi, teve nem português, não que eu tenha percebido bruto, muito escroto. Achei ok, a escrita tá ok pra mim.
Dá pra ler de boa. Ela não teve palavras assim muito charmosas, mas também não teve uma calamidade. Apenas algumas repetições. Não, contos, é bem escrito, só é com uma revisãozinha fica melhor.
Eu gosto de uma simplicidade, tem que ter uma revisão pra sair cortando aí essas redundâncias escrotas da porra.
Pontuação, pontue outra coisa então, chame logo outra coisa da sua
porta. Tá, eu achei o monstro muito clichê. Eu não me ligo liguei agora quando você leu, mas quando eu li do monstro, eu achei hiper clichê, que era que o monstro tinha braço alongado, era cinza e tal. Isso é um clichê do terror. Então eu já coloquei aqui.
Ah, mas vamos, isso é um ET, né? Isso tem que ser um ET, né? Se não for um ET, é o que isso?
Parece um monstro de um filme que eu assisti uma vez, que eu não me lembro, obviamente, qual é o nome.
Ah, é, tem que ser um ET, né? Porque o cara, é como é longo, cabeça arredondada.
É, umas paradas assim, eu sei que é um monstro comum.
Isso é um ET.
É, se ela tivesse descrito um monstro diferente,
acho legal. Acho que, não, eu acho que o monstro... O monstro tem a ver com a simulação, porque nessas simulações acho que não tem tanta diversidade assim.
É um bom argumento.
Deve ser por isso. Mas... verdade. Tá vendo só?
O cara tá.
aqui é um bate-bola. Um acusa, o outro defende.
Quando você acusar, eu vou concordar, só quero dizer isso.
Ah, eu já acusei, já acusei. Ah, eu falei.
Acusou nada, o cara ficou só fazendo panos quentes, velho, com medo de falar mal das paradas.
Ah, não tenho medo não, rapaz. É porque...
Tá, eu achei o recurso da menina na casa, eu achei interessante ele. Porém, foi previsível, achei que ia subestimar o leitor. Por exemplo, aquela parada que ela coloca fotos da menina no quarto. Ela tem que explicar pra gente que é fotos da menina, porque... Já sabia que era realmente subestima a pessoa. Ela subestima com a escrita redundante e nessa parte ela subestima de novo. Achei isso bem merda.
Ela gosta de subestimar,
gente. Velho, tipo, é foto, aí tem que explicar que o cara pensou que é foto da menina. Porra, mano, só tem a menina na casa. Quem iria ser, né?
Ah, não sei, velho, os familiares estavam no
bagulho. Meu Deus.
Bom, eu achei que teve... Precisou ter um pouco mais de horror. Não sei, acho que precisou um pouco mais de horror.
Porque, tipo, no terror, você esconde o monstro, né? Ela não escondeu, ela foi logo descrever o monstro aparece corre atrás. Parece mais uma cena de um filme de ação do que cena de um filme de terror. Pelo menos a cena de um filme de terror bom.
Ah, depende, cara. Não. Posso falar mais nada aqui que eu vou estar defendendo. Mas não sei. É porque como se trata de uma simulação, não sei, cara. Não sei.
Não, o argumento da simulação resolve muitos problemas do conto. Por exemplo, o conto ser um clichê, a simulação resolve. Porque se fosse um jogo, provavelmente ia ser clichê. Tipo, só que porém, isso pra mim não diminui o erro dela, não. Foi ruim pra mim.
Ah, tipo, a simulação, acho que tem uma limitação. Não tá naquele tipo de simulação que seja perfeita. Sim. Acaba tendo essas... É como se fosse, cara, é clichê de qualquer jeito. Tem que ser alguma coisa.
E se ela tivesse feito...
Mas aí é um clichê bom ou ruim?
É, então. Pra mim existem clichês bons e ruins, só que dessa vez ela usou de um jeito ruim. Porque clichê no terror tem que ser bem trabalhado. Por exemplo, você usar palhaço. Tem que ser bem trabalhado, porque senão você faz merda.
Ó, já tá falando mal do meu aí.
Não, o seu tem palhaço? Pior que tem, né? A palhaço.
Não, não tem não. Corta essa parte, Felipe.
Eu viajei. Eu
esqueci, pô. Tá dando spoiler
tem
aqui,
palhaço?
Cara.
Você não me contou isso não, velho.
Não, acho que não tem muita coisa pra falar. Um conto mediano, bem escrito, final diferente,
pronto.
Mas
eu saquei. Tem uma coisa que eu achei interessante. Ele é narrado em primeira pessoa, que eu acho muito legal pro cara escrever terror. Porque se fosse narrado em terceira pessoa, não teria nem ido. Terror, pra mim, tem que ser escrito em primeira pessoa, que senão fica muito ruim.
A criatura.
O título fraco, velho. A criatura.
Passa.
Muito, muito... há alguma coisa, tá? Dos artigos e alguma coisa. É muito fácil isso. Eu tinha um conto escrito de terror. Adivinha qual era o nome?
Enfim, criatura eu achei. Quando eu vi a criatura, pensei que era ficção científica. Porque quando eu li criatura, não me veio a cabeça.
Nossa, velho, que diferente. Mas capa. A capa parece capa filme de terror, totalmente.
É.
E pra mim não rolou isso, não. De ter confundido com outro gênero. Eu sabia que era terror.
Ah, eu sabia que era terror, mas eu falei o título, cara. Tô falando da capa.
Pra mim tá tudo aliado.
Não é no mesmo. Mas não sei, ué. Quer dizer que um ET não pode entrar na casa? Entrou aí, ó.
Cara, se fosse uma história de um ET que entrou na casa, assim, botasse tudo isso pra ser de novo ficção científica, seria muito melhor, velho. Tativa.
Vamos criar a criatura pro arte 2.
A criatura 2.
É um livro até com uma grande quantidade de leituras, né?
Né? 2K, né, isso?
2K.
2.330.
Faz sucesso. 2K.
O que isso, pra um conto...
103 votos.
Para um conto é bom, ele vai contar uma só parte, né? Ele vai contar só a leitura da parte principal, não vai contar de cada capítulo. Isso. Seja um número isso. Bom, apesar do conto não ser tão bom. Não, mas aí, veja bem, eu quero dizer aqui. Ai. Ela mesmo, no final, ela reconhece que o conto não foi tão bom.
Aham, uhum. Aos que acharam que o fim poderia ser melhor, esse foi meu primeiro conto de terror. Prometo tentar ser melhor nas próximas.
É, então, pelo menos ela reconheceu. O pior é o cara que coloca sua obra como mártir, que acha que é o melhor escritor do mundo. Apesar de que eu não concordei com ela, o final na verdade foi a única coisa que eu achei bom, o resto é um clichêzão, eu achei um cocô. E o final me surpreendeu, porque justificou todo o resto, todo o resto foi justificado pelo final, e ficou bom. Quando eu li, eu disse, porra, mano, foi o final, eu disse, caraca, final. Mano, me pegou agora, que sacanagem, me enganou totalmente. Eu acho que eu vou até subir enganado, minha nota, eu vou subir pra 3,5 agora. Porque o final realmente é bom, velho. Quebrou
o que eu expectativa. Não, pra mim eu esperava a mesma coisa. Não, não esperava nada, né? Nunca espero nada. E não, eu só achei que foi bom. Não foi bom. Final bom, previsível pra mim, pelo menos. Escrita boa. Precisa de algumas coisas. Boa. Geral,
foi boa. No geral foi boa.
Não sou, eu não massacro ninguém, não.
Eu vou botar até um comentário aqui. No geral, foi bom.
Ah, eu já até comentei aqui. Você já assistiu?
Eu não achei seu comentário aqui, eu tava olhando meia hora pra ver se eu achava, eu não achei não. Eu até deload na página.
Ah, mas tá aqui já. Nossa, muito legal esse livro.
Não disse. Ah, é.
Olha, vamos ver aqui. Ela comentou aqui. Depois de um tempo, vim aqui ler os comentários e agradeço a todos pelas palavras de incentivo. Estou muito feliz ao ler os comentários dizendo que gostaram. Aos que acharam o final um pouco decepcionante, peço desculpas. Foi meu primeiro conto de
terror. Cara, eu achei o final.
Os próximos tentarei ser melhor. Querida, o seu conto só está aqui. Eu já ia falar, o seu conto só está sendo resenhado por nós, porque o Matheus achou o final bom. Aqui,
que fui eu que escolhi. Mas foi bom o final.
Pois é. Então aqueles que falaram que o final foi decepcionante...
Porque é justamente o contrário. Não. O final foi bom porque quebra a expectativa. O problema foi o resto, que foi muito clichê, entendeu? Eu entendo, sei lá, as pessoas gostam de clichês.
Não sei se você vai concordar com esse aqui. Gostei muito, mas o final ficou um pouco clichê.
Foi clichê.
Você achou o final clichê? Não achei clichê. Você tá vendo por aí sempre que tem esses finais de simulador? Onde essa pessoa, eu vou ler aqui, quem comentou, foi a Ana Bia CM. Ana Bia CM comentou, gostei muito, mas o final ficou um pouco clichê. Eu esperava um final mais surpreendente, mas mesmo assim amei seu do jeito que envolve um leitor. Ficou muito bom. Bom, querida Ana Bia CM, não tem nada a ver com clichê o final. Você não anda lendo por aí histórias que se passam em simuladores de terror.
Velho, me desculpe, mas eu só vi dessa história, eu só vi o que você comentou de Sword Art Online, que nem é terror, e o episódio de Black Mirror, que aí é igualzinho.
Isso, mas aí pra gente ler em obras literárias isso aí tá difícil. Foi boa, foi uma boa escolha. O começo, o enredo é clichê, mas o final é totalmente diferente.
Uma coisa que é interessante foi porque ela dá dica no início, foi algo tipo Ex Machina, entendeu? Ela diz aqui, tudo não passa de uma fantasia. Fantasmas não existem, nunca existiram. Isso é meio que uma dica, né? Aí foi lá, foi sincero. Uhum. Dava pra ver que ela já tinha isso planejado.
Ah, o pessoal desceu a madeira aqui falando que é excelente, mas no final, ao meu ver, deixou a desejar. Queria algo surpreendente. Ok, não sei o que você tá, ok.
Então, se você não acha um conto de terror com um final desse surpreendente, faz melhor. Eu aposto que essa galera não faz melhor, não. Não que elas precisem fazer. Enfim, não foi clichê.
Bom, deixa eu ler esse outro aqui. Achei um bom conto, nada surpreendente, apenas bom. Gostei de ser jogado no meio da ação, apesar de as coisas se desenrolarem um pouco rápido demais. E o final deixa um pouco a desejar, mas a escrita é boa e te faz enxergar nitidamente cada cena. Tem falhas, mas gostei.
Caraca, é um conto, cara, que o cara que fica se prolongando num conto. Um conto é isso, é um soco no estômago, cara. É um soco.
Tem coisas legais aqui, blá blá. Ó, bom trabalho. Eu devo dizer que eu previ o final durante a leitura. Tava exageradamente terror e do tipo bem clichê. É fácil até visualizar, por nossas memórias de filmes de terror. As criaturas e, sabendo o tema, obviamente eu já estava lendo e imaginando qual seria a reviravolta. E acontece que há poucas semanas eu pesquisei bastante sobre óculos de realidade virtual. Até assisti uma pessoa jogando um game de terror com os óculos. Então, no começo, naquele absurdo assombroso, eu pensei, e se essa pessoa estiver jogando? Mas foi sorte minha, você construiu bem o conto e acabou passando do terror para a comédia. E cumpriu bem o que foi pedido. Ainda não li o concorrente, mas gostei do seu. Passou. Parabéns, grande abraço. Aí, boa sorte. Ah, cara, acho que tem comentários bons e ruins, né? Mas, é bom, mas o final é que é melhor do que os outros.
Olha, teve uma menina que, pô, e diferente de muitos aqui, pois ao meu ver, ficou realmente muito bom. A atmosfera maravilhosa, a escrita muito boa e de fato... E o fato de ser um jogo, nenhum conto que tivesse algo acionado. Parabéns, trabalho divino, sucesso. Exagerou, Tainá. Vai responder. Exagerado. Exagerado. Não, brincadeira. Isso é coisa de hater, né, velho? Isso é coisa de hater, ficar comentando assim. Mas eu achei meio exagerado. Eu concordo que o sinal foi surpreendente, mas vindo não.
Pois é. Falando de haters, deixa eu lembrar aqui de um programa que fizemos anteriormente. Estamos esperando os nossos haters virem até nós.
É, a gente falou do que odiou, ficou falando mal das histórias aí, ninguém falou nada de vocês.
A gente precisa que alguém nos odeie.
É uma necessidade, né, da internet, você precisa ser odiado por alguém.
Enfim. Enquanto você não for odiado, você acha que está todo chato. Um comentário mais sobre o conto?
Não, eu só quero indicar que as pessoas leiam, porque pra média do que eu já li no Wattpad, tá bom.
Bom, então vamos linkar o conto no site. E acho que não temos muita coisa pra falar no episódio de hoje. Era basicamente isso, um piloto do que pode ser, pode vir por aí. E pra cumprir a nossa tabela de episódios quinzenais.
Sim. Então, comente aí, sejam haters e diga que eu tô errado, comente, doe no padrinho dinheiro pra gente, entre em contato e leia nossas histórias no Wattpad, eu acho que é só conhecimento. ET Bilu.
Busquem conhecimento! Lembrando que o dinheiro não é pra gente, mas é pro programa, pra gente fazer investimentos.
Isso é o que você tá falando.
É claro, né? Estamos precisando de marketing, estamos precisando ajudar o bolso do nosso editor.
Isso é verdade.
Sem falar de outras coisas mais para os ouvintes.
Mais programas. É por isso que você tem que doar no padrinho. Faça igual o vencedor do nosso concurso no padrinho. Só antecipando essa brincadeira aí.
Ah, se você não pode doar no padrinho, se você não pode doar no Patreon, você pode ajudar de outra forma. Vai lá no Facebook, compartilha o link, segue a gente. É isso, compartilha, divulga pra galerinha e tudo mais. Apoie a gente no. Deixa seu comentário, enche o saco, manda e-mail, manda blá blá blá, manda a gente tomar no cu, sacanagem. Ah, procura o Matheus, diz que ele é chato, sei lá.
Não, isso aí não manda não. Isso, e o pior é que não é um personagem, eu tô me tornando um cara chato.
Onde foi achar esse rapaz pra gravar comigo, hein?
Diga pra vir aqui ser um cara.
É que eu tive que achar uma pessoa que fosse diferente da minha personalidade, né?
Você fica só elogiando tudo. Pra conquistar a galera, tem que ser alguém diferente, né? Que fale mal das coisas.
Mas ajude-nos e nós os ajudaremos. Bom, a gente vai dizendo tchau. Até o próximo programa e
pera,
beijos e queijos.
Pera,
até a próxima.
Caiu.
O quê?
Caiu.
O quê? Ah, tomando cu, cara.